Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, em português, nesta segunda-feira, 22 de agosto. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica, William Andrade. Principais títulos desta emissão: Serviço de Inteligência Russo acusa a Ucrânia de ter morto filho do mentor ideológico do presidente Vladimir Putin. Candidato derrotado na eleição presidencial no Quênia recorda a decisão para o Superior Tribunal. Em Angola, é dia de fecho da campanha eleitoral. Analistas lamentam que não tenha havido debates para evitar ataques entre candidatos.
É troca de farpa, isso é de lamentar, né? Podia-se organizar debate, a gente trocar ideia de forma pacífica, cidadão.
Há dois dias das eleições, jornalistas aguardam credenciamento para cobrirem o ato eleitoral.
Quando crescimento, a menos de um dia das eleições, o que de facto acontece, naturalmente, ficamos todos perplexos, questionados, por que razão que a sede ainda não está faz? Será que querem impedir os registros da cultura nesse processo eleitoral?
Acompanhe estas e outras reportagens nesta edição da Voz da América. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
A Ucrânia relatou novos ataques aéreos russos na segunda-feira, perto do local de uma grande central nuclear, enquanto o presidente ucraniano, Zelensky, advertia sobre potenciais ações russas quando a Ucrânia se prepara para assinalar aniversário da sua independência. A Rússia e a Ucrânia trocaram acusações por repetidos bombardeamentos perto da central nuclear. A Ucrânia pediu à ONU e outras organizações internacionais que obrigassem a Rússia a abandonar o local que ocupa desde março, mas cujas instalações são operadas por técnicos ucranianos. A Casa Branca disse que o presidente americano Joe Biden, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz, bem como o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, discutiram a situação num telefonema no domingo. Uma declaração da Casa Branca disse que os líderes falaram sobre a necessidade de evitar operações militares perto da fábrica e a importância de uma visita da Agência Internacional de Energia Atómica assim que possível para verificar o estado dos sistemas de segurança. Numa chamada telefónica na sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin disse ao homólogo francês Emmanuel Macron que a Rússia iria permitir a entrada de inspectores internacionais naquelas instalações. A principal agência de contra-espionagem russa responsabilizou segunda-feira o serviço de espionagem ucraniano pela explosão de carro armadilhado que matou a filha de um importante ideólogo nacionalista russo, ambos apoiantes ferrenhos da invasão russa da Ucrânia. O Serviço Federal de Segurança da Rússia disse que o assassinato, sábado à noite, de Daria Dugina, a filha de 29 anos de Alexander Dugin, foi preparado e perpetrado pelos serviços especiais ucranianos. Não houve qualquer reclamação de responsabilidade. No domingo, o conselheiro presidencial ucraniano, Mikhail Podolyak, negou qualquer envolvimento ucraniano no atentado. Numa declaração, o FSB acusou uma cidadã ucraniana, Natalia Vovk, de levar a cabo o atentado com um carro-bomba e depois fugir com a filha de 12 anos da Rússia para a Estónia. Os meios de comunicação russos especularam que o atentado com um carro-bomba era muito possivelmente para atingir o nacionalista, filósofo, escritor e teórico político que alguns no Ocidente descrevem como o cérebro de Putin, um ultranacionalista defensor do conceito mundo russo, defendido por Putin, uma ideologia espiritual e política que enfatiza os valores tradicionais, a restauração do poder da Rússia e a unidade de todos os russos étnicos em todo o mundo. Dugan, que foi alvo das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia, ridicularizou os valores liberais ocidentais. A sua filha expressou pontos de vista semelhantes. No Quênia, os advogados do candidato presidencial Raila Odinga apresentaram petição contestando a sua derrota na votação da semana passada. Falando aos repórteres na segunda-feira, o advogado Manzo disse que a petição foi apresentada ao Supremo Tribunal e Odinga, de 77 anos, deverá entregar uma cópia em breve. O Tribunal tem 14 dias para apresentar uma decisão. A Comissão Eleitoral Independente e de Limites, profundamente dividida, que supervisionou a votação, declarou o vice-presidente William Ruto vencedor das eleições, a 9 de agosto. Uma eleição geralmente pacífica tornou-se caótica nos minutos finais, antes do vencedor ser declarado, quando a maioria dos comissários da Comissão Eleitoral disseram que não podiam apoiar os resultados. No entanto, se o tribunal reafirmar o resultado, Ruto tornar-se-á o quinto presidente do Quénia, desde que o país obteve a sua independência da Grã-Bretanha em 1963. Se o tribunal ordenar a anulação, serão realizadas novas eleições no prazo de 60 dias. No leste da República Democrática do Congo, o novo caso de vírus Ebola foi confirmado na cidade de Beni, disse segunda-feira o Instituto Nacional de Investigação Biomédica do país. A sequenciação genética mostrou que o caso está ligado ao surto de 2018-2020 na província de Kivu Norte, que matou quase 2.300 pessoas, disse o Instituto em comunicado. O vírus pode, por vezes, permanecer nos olhos, no sistema nervoso central e nos fluidos corporais dos sobreviventes e ativar-se anos mais tarde. A OMS disse no sábado que as autoridades estavam a investigar um caso suspeito de Ebola, depois de uma mulher de 46 anos ter morrido em Beni depois de mostrar sintomas consistentes com a doença. As densas florestas tropicais do Congo são um reservatório natural para o vírus Ebola, que causa febre, dores no corpo e diarreia. O país registrou 14 surtos desde 1976. As autoridades sanitárias britânicas disseram que começarão a oferecer às pessoas elegíveis apenas uma fração da dose normal da vacina contra a varíola dos macacos para, assim, poder fornecer cerca de 5 vezes mais a vacina. Isto está de acordo com decisões semelhantes para maximizar as doses disponíveis na Europa e a Agência Britânica de Segurança Sanitária dos Estados Unidos disse na segunda-feira que os pacientes elegíveis nas clínicas receberiam em breve apenas 1/5 da dose normal da vacina contra a varíola do macaco, como parte de investigação em curso.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. E em Angola termina hoje a campanha eleitoral para a eleição de quarta-feira, dia 24, com o UNITA e vários partidos a fazerem o encerramento das suas atividades. O MPLA fechou a campanha no sábado. Temos muitas reportagens na nossa página e nas redes sociais, mas agora vamos para Luanda, onde está a nossa colega Marla Salete, que tem coberto a campanha eleitoral nestes últimos dias. Mayra acompanhou há momentos o encerramento da campanha da UNITA. Marla Salete, estamos já a horas do fecho desta campanha. Já estamos praticamente com os votos já preparados, pelo menos por parte dos 14 milhões de eleitores angolanos. Boa tarde.
Boa tarde, Álvaro. É verdade, estamos a poucas horas do final da campanha eleitoral e os partidos usaram este dia, acho que de forma muito intensa, e a UNITA escolheu este dia 22 para fechar a campanha, encerrar a campanha aqui em Luanda, mais precisamente no Kazenga. E foi um comício que trouxe cerca de 12 mil pessoas, de acordo com membros que são parte da organização com quem falei. E, Álvaro, posso dizer que foi interessante em relação ao vamos aqui um termo de comparação, acho que a grande diferença que houve aqui no comício da UNITA, em comparação com o comício de Antelá, é que o da UNITA colocou quase toda a gente que faz parte desta frente, não é? Que eles chamam de Frente Patriótica Unida, a falar. Portanto, antes do presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, fazer o seu discurso, foi possível ouvir Filomeno Vieira Lopes, foi possível ouvir Adelci Vucu-Vucu, e ouviram-se também empresários que juntaram à UNITA, que antes eram alinhados ao MPLA e que nestas eleições se juntaram à UNITA.
Entretanto, palavras fortes de Adalberto Costa Júnior no fecho da campanha. João Lourenço fechou no sábado, como tu mesmo reportaste, a partir de Luanda, com várias promessas, mais uma vez a luta contra a corrupção e um forte investimento em vários setores em Angola. E Adalberto Costa Júnior, líder da oposição, quais foi a palavra forte dele, ou as palavras fortes do discurso dele de hoje?
Álvaro, eles partilham, os dois candidatos, os dois principais candidatos, uhum, partilham um bocado do mesmo slogan, porque hoje também Adalberto Costa Júnior prometeu lutar contra a corrupção, mas foi mesmo muito, muito assertivo no, numa expressão que ele usou, que foi chamar o governo de Angola neste momento um governo de partido único. E naturalmente, comparando com outros discursos de Adalberto Costa Júnior e toda a campanha que a UNITA tem feito, ficou-se muito na questão da fraude eleitoral, ficou-se muito na questão do fiscalizar o voto, voltou-se aqui a pedir aos eleitores que votem e sentem, que ao votar, depois de sair da Assembleia, ficar do lado, uhum, de fora e esperar. Adalberto Costa Júnior insistiu muito nisso. Também voltou a dizer que está a apelar ao Tribunal Constitucional devido a irregularidades do processo eleitoral. Disse que o Partido Único continua a manter reféns as instituições de citação, e isto em relação ao, à questão do credenciamento dos lugares, uhum, de mesa da UNITA, uhum, que até ao momento ainda não se operacionalizou. Uhum. E hoje, como dizia, entrou mais um processo no tribunal e mais outras chamadas de atenção à Comissão Nacional Eleitoral contra a irregularidade de Adalberto Costa Júnior, que citou como sendo a não publicação das listas, uhum, a não publicação dos cadernos, uhum, eleitorais, a não, yeah, auditoria às listas,
remoção,
uhum, a não remoção dos mortos das listas.
Mayra, estava a dizer que o tempo já esgotou-nos, temos aí muito pela frente. No entanto, toda essa reportagem vai estar na nossa página, voaportugues.com, também no Facebook, também no YouTube, uma série de reportagens em vídeo que a Mayra e a equipe da Voz América têm estado a fazer a partir de Luanda. Vamos ter isso então nos próximos momentos aí na nossa página, voaportugues.com, igualmente nas redes sociais. O tempo não perdoa, vamos agora para Cabinda, onde a aposta também foi cerrada, mas há dúvida quanto ao futuro, como nos diz o José Manuel num breve balanço da campanha eleitoral.
O processo eleitoral em Cabinda tem as suas características por causa das especificidades do enclave. Daí a razão de ser assistido o interesse da UNITA e da Casa CE em envolver os movimentos separatistas na alternância política de Angola. Na sua deslocação a Cabinda, Adalberto da Costa Júnior prometeu atribuir um estatuto de autonomia ao enclave angolano rico em petróleo. O MPLA respondeu com a criação de um regime tributário especial para Cabinda, uma espécie de zona franca. Cartilhas que, na visão dos cabindenses, não alteram os elevados níveis de desemprego e de pobreza generalizada na região que produz 60% da riqueza angolana. Não obstante este clima de descontentamento, os cidadãos mobilizam-se para votar no dia 24 de agosto e pedem maior transparência do pleito eleitoral, apesar das irregularidades constatadas na formação dos membros das Assembleias de Voto, numa altura em que a FLEC anunciou hoje a realização de uma série de ataques que provocaram severas baixas às forças governamentais. De acordo com o comunicado de guerra a que tivemos acesso, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda realizou domingo e madrugada desta segunda-feira, 22 de agosto, ações militares no município de Belize, norte de Cabinda, que causaram baixas militares ao exército angolano e a destruição de uma assembleia de voto. Tentamos, sem sucesso, ouvir as autoridades governamentais sobre os ataques no interior e a Comissão Provincial Eleitoral sobre acusações de fraude. José Manuel, A Voz da América, em Cabinda.
De Cabinda vamos para o Banco na Huila, onde partidos fazem balanço positivo e também fazem contas aos resultados. Teodoro Albano.
Vítor Domingos António, presidente provincial do Partido Humanista de Angola, diz que apesar das dificuldades que admite ter encontrado na longa jornada de caça ao voto, a jovem formação política está confiante na eleição de pelo menos um deputado no círculo local.
Somos novos na senda da dinâmica política, mas na verdade estamos preparados para este desafio.
De passagem ao Huila, o presidente da FNLA, Nini Assimbi, viu na região a força de ressurgimento do Partido dos Irmãos.
Queremos conquistar o maior número de votos possível aqui. Lubango é uma cidade grande, que habita muita gente, e penso que conseguindo muitos votos vai influenciar no resultado final da FNLA.
Quintino Moreira, que encerrou a caça ao voto na Huila, denota a confiança depois do trabalho e espera que as eleições decorram em clima de harmonia.
O apelo que deixamos é de esperanças. O povo deve ter esperança que, se puderem votar no partido certo no dia das eleições, poderá mudar o curso da história.
Confiante na vitória está a UNITA na Huila, que, de acordo com o seu diretor de campanha, Augusto Samuel, o trabalho de mobilização para a alternância do poder está concluído. Garantir a fiscalização e o controlo do voto é a prioridade do partido, que vai destacar, junto das assembleias de voto, perto de 5 mil delegados de lista.
Estamos a fazer tudo ao nosso alcance para que, até 4 horas antes do início da votação, isto é no dia 24, este exército, entre aspas, de delegados de lista, esteja no seu local de trabalho. Os níveis de moral são muito altos. As pessoas querem controlar o voto até as últimas consequências.
Crente no cumprimento das tarefas, o primeiro secretário do MPLA, no município da Xabia, Sérgio Velho, repete o tom do discurso do Partido dos Camaradas de se manter no poder depois de 24 de agosto.
Estamos na derradeira, estamos na decrescente. Terça-feira é chamado o dia de reflexão. Que as pessoas possam em casa refletir para que se vote bem, para que se vote numa Angola mais próspera. Esse é o propósito do nosso partido, esse é o propósito do nosso grande MPLA.
1.045 assembleias de voto irão atender na Huila 1.235.710 eleitores. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Fecho de campanha, tempo de balanço, os analistas e ativistas dão nota positiva ao facto de a campanha ter sido ordeira e sem incidentes, no entanto lamentam os discursos descritos como inflamatórios e também a falta de debates, como nos diz na seguinte reportagem o Valanjo Rodrigues.
Para o académico João Lucombo, o facto de durante a campanha não ter havido confrontos interpartidários não faz deste pleito o melhor.
É troca de farpa, isso é de lamentável, né? Podia-se organizar debate, a gente trocar ideia de forma pacífica, cidadão intelectual. Agora, aproveitar do comício a dizer fulano é cru, vai bater, vão sair já, estamos aí a encomendar tapete. Pronto, são coisas da propaganda e das campanhas. Essa troca das palavras, às vezes, não ajuda apaziguar os espíritos, às vezes exaltam, cria mais exaltação. Claro, partidos no poder têm certa vantagem no controlo dos meios da comunicação, isso foi nítido, já foi censurado por um grupo de personalidade da sociedade civil, e a campanha já tinha começado com antecedência, com a figura de um dos irmãos de várias rasteiras de Luanda, isso era perceptível, ninguém pode negar isso.
O responsável da Frente Afro Angola, Florindo Chivukuti, também entende que a falta de debates entre os candidatos e o desequilíbrio na cobertura dos atos políticos por parte da imprensa pública prejudicaram a campanha eleitoral.
O que nós constatamos foi uma grande violação no uso dos órgãos de informação público. Isto certamente é inquestionável e isso preocupa-nos bastante. E também a falta de transparência na própria Comissão Nacional Eleitoral. A questão da CNN toca a questão do convencimento de todos os pesadores, nacionais e internacionais, aquele apelo ao PGR, forçar os angolanos a ir para casa, que violam um direito fundamental, constitucional. Teve outros discursos inflamatórios do presidente Lourenço, no final, em Benguela, sobretudo para o chefe de Estado. Tem muita força e isso não é bom. A divulgação desses programas de governação nos próximos 5 anos. Infelizmente, eles não foram divulgados de uma forma ampla, porque não houve debates públicos. Essa era a oportunidade dos próprios dos candidatos.
Quem é da mesma opinião é o ativista social André Augusto, que afirma que os angolanos ficaram perplexos com os últimos discursos do candidato João Lourenço em Benguela,
onde chegou de acusar a sociedade civil de lúntenos, burros e arruaceiros. Este pronunciamento do chefe de Estado fez passar a ideia de que ele não está a ver os adversários políticos como apenas adversários políticos, e não está a ver a sociedade civil apenas como sociedade civil que intervém e ajuda na resolução de várias situações, mas está a vê-los como inimigos e como pessoas que não merecem aquilo que é o acolhimento do próprio poder político. A mensagem que foi passada pelos partidos políticos ao longo da campanha dependeu daquilo que foi a visão e daquilo que foi o plano de governo de cada partido para os próximos 5 anos. Tiveram o tempo suficiente para fazer passar a sua mensagem.
A campanha eleitoral terminou esta segunda-feira, 2 dias antes da ida às urnas dos cerca de 14 milhões de eleitores angolanos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 3630 e 17655 kHz. A Voz da América transmite igualmente na internet em voaportugues.com, no tablet, telefone ou computador, e no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Fica aqui o convite para o África Agora, na sexta-feira. Vamos fazer o rescaldo da eleição geral em Angola, que acontece na quarta-feira. E a 2 dias das eleições gerais em Angola, jornalistas em serviço fora da capital Luanda ainda correm à procura do credenciamento para a cobertura do pleito condicionado a supostas ordens superiores na Comissão Nacional Eleitoral. Antevendo limitações profissionais de diferentes órgãos de comunicação social, dizem que o cenário é adverso a uma festa de democracia que se quer inclusiva. A reportagem é assinada pelo João Marcos.
Descentralização dos serviços. Foi ouvido por jornalistas no contacto com programas de governo ao longo de 1 mês da campanha que termina nesta segunda-feira. Agora é o cenário inverso, ou seja, a centralização que está a preocupar profissionais em serviço fora de Luanda, conforme começa por relatar Pedro Tindele, editor da Rádio Eclésia de Benguela.
Já contactamos a CPE, a resposta que nos foi dada é de que ainda não tinham orientação superior para que procedessem com o credenciamento de jornalistas a nível de Benguela. Portanto, nos preocupa porque este contacto já foi feito há qualquer coisa como 2 ou 3 semanas e não temos até aqui uma resposta plausível.
Da Uila, à segunda praça eleitoral do país, chegam declarações de João Catombela, secretário para os assuntos jurídicos do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
Se configura um empecilho para aquilo que é a nossa atividade. Né? Com o crescimento, a menos de 1 dia das comissões, o que de facto acontece, naturalmente, ficamos todos perplexos, a questionar por que razão que a sede ainda não está ao faz. Será que querem impedir os jornalistas da cultura nesse processo eleitoral que é de veras questionado?
Constantino Eduardo, jornalista do jornal O País, em Benguela, tem um plano B, a carteira profissional, mas nem isso dá garantias.
É um paradoxo, porque de um lado nós temos o pressuposto constitucional segundo o qual nós temos o dever de informar, se ela tem direito a ser informado. Se os profissionais do pleno banco de faculdades não exercerem a sua atividade, estaremos eventualmente a pôr em causa tanto a Constituição da República, a lei de imprensa, assim como a lei orgânica das eleições.
Levantamentos feitos pela Voz da América indicam que a realidade é esta em quase todas as províncias, quando observadores eleitorais vão tomando já as suas posições. Não foi possível, apesar das tentativas, obter a versão do porta-voz da CNE, Lucas Ilundo, mas fonte da área de comunicação do órgão que organiza, realça que houve demora dos órgãos de informação na apresentação dos seus jornalistas. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Abrimos a revista esportiva no Reino Unido, tensão alta em Manchester. O clube recebe o Liverpool dentro de pouco mais de uma hora, num jogo que já está a criar grande expectativa e não é pelo resultado. Estão marcados protestos antes do apito inicial contra a família Glazer, dona do clube de Manchester, temendo-se que se possa repetir o filme de 2020-2021, em que o duelo entre as duas equipas foi cancelado depois de alguns adeptos terem entrado em confrontos com a polícia. Por receios de segurança, os Red Devils mudaram o programa previsto para hoje e os jogadores já não concentram-se no hotel. Os jogadores e a equipa técnica vão chegar ao estádio pelos seus próprios meios, portanto, ao Old Trafford, encontrando-se apenas no estádio e não no hotel para fugir aos protestos. Entretanto, no terreno, o Liverpool quer ganhar, para não ficar atrás nem do Manchester City, que ontem empatou, nem do Arsenal, que conseguiu a sua terceira vitória e lidera a Premier League. No entanto, ainda notícias do Manchester, Casemiro despediu-se hoje do Real Madrid em prantos. Depois de 10 anos como merengue, o próximo desafio é o Manchester United, onde espera voltar a jogar com Cristiano Ronaldo, disse. Ele deverá ser apresentado ainda hoje em Old Trafford, no jogo entre United e o Liverpool. Questionado sobre a saída, ele disse que está à procura de um novo desafio, uma liga e uma cultura diferentes. Quem pensa que sai por dinheiro não me conhece, concluiu. Em Portugal, o Porto continua à frente e é líder, depois de ter ganho o Sporting por 3-0 no Estádio do Dragão no sábado. Falemos agora de basquetebol. Depois de 3 semanas de trabalho, a equipa nacional de basquetebol sénior masculina de Angola termina amanhã o estágio pré-competitivo que efetua em Sangalhos, tendo em vista a disputa da 4ª e penúltima janela de qualificação da zona africana para a Copa do Mundo de 2023, a decorrer de 26 a 28 do mês em curso em Abidjan, capital da Côte d'Ivoire. Em São Tomé e Príncipe, o Sindicato de Jornalistas denuncia casos de profissionais que integram lista de partidos políticos como candidatos a deputado nas eleições de 25 de setembro e pedem intervenção do Conselho Superior de Imprensa no sentido de afastar das redações esses profissionais que até à presente data continuam a apresentar noticiários na Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. O vice-presidente do sindicato, Juvenal Rodrigues, afirmou que os jornalistas de imprensa pública e privada não devem ser uma caixa de ressonância e de propaganda dos partidos políticos concorrentes. Este é um dos vários temas que iremos desenvolver na próxima meia hora desta emissão da Voz da América. Já regressamos.
Walepi, walepi, dale kujo kunawa. Walepi, walepi, dale kujo kunawa. Akuka kunde rumbonde, opiola yola kuwa. Ha, dele. Walepi, walepi, dale kujo kunawa. Walepi, walepi, dale con yo con agua, a culpa tu de oro bordeo, piola y ola cuba.
Akuka tunde olumbanda manjango, kuka tunde olumbanda manjango,
kuyola yola kuwa, achi kwa kwa, ele.
Akuka tunde olumbanda manjango, kuka tunde olumbanda manjango,
kuyola yola kuwa, achi kwa kwa, ele.
Waleti, waleti,
dale kunjo kunawa.
Waleti, waleti, dale kunjo kunawa.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta segunda-feira, 22 de agosto. São agora 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aqui na produção temos o Mariano Bartolomeu, na técnica William Andrade, aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Principais títulos de hoje: serviço de espionagem da Rússia responsabiliza a Ucrânia por explosão que matou filha de aliado de Putin. Advogados do candidato presidencial queniano Raila Odinga apresentam petição em que contesta sua derrota na eleição do passado dia 9. Em Moçambique aborda-se outra vez a exploração do gás e na Guiné-Bissau o PIGC prepara-se para as eleições. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América e na internet, estamos na nossa página voaportugues.com, também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Temos também o nosso disponível, o nosso número do WhatsApp. 212-251-9466. Começamos aqui então uma série de notícias na Voz da América. Em Moçambique, o país começa a posicionar-se para iniciar a exportação de gás natural liquefeito da Cabo Delgado, o que vai, em parte, responder à crise energética global provocada. Isso vamos, mais à frente, desenvolver nesta emissão. Agora, as notícias com Ana Guedes.
A Ucrânia relatou novos ataques aéreos russos na segunda-feira, perto do local de uma grande central nuclear, enquanto o presidente ucraniano, Zelensky, advertia sobre potenciais ações russas quando a Ucrânia se prepara para assinalar aniversário da sua independência. A Rússia e a Ucrânia trocaram acusações por repetidos bombardeamentos perto da central nuclear. A Ucrânia pediu à ONU e outras organizações internacionais que obrigassem a Rússia a abandonar o local que ocupa desde março, mas cujas instalações são operadas por técnicos ucranianos. A Casa Branca disse que o presidente americano Joe Biden, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz, bem como o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, discutiram a situação num telefonema no domingo. Uma declaração da Casa Branca disse que os líderes falaram sobre a necessidade de evitar operações militares perto da fábrica e a importância de uma visita da Agência Internacional de Energia Atómica assim que possível para verificar o estado dos sistemas de segurança. Numa chamada telefónica na sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin disse ao homólogo francês Emmanuel Macron que a Rússia iria permitir a entrada de inspectores internacionais naquelas instalações. A principal agência de contra-espionagem russa responsabilizou segunda-feira o serviço de espionagem ucraniano pela explosão de carro armadilhado que matou a filha de um importante ideólogo nacionalista russo, ambos apoiantes ferrenhos da invasão russa da Ucrânia. O Serviço Federal de Segurança da Rússia disse que o assassinato, sábado à noite, de Daria Dugina, a filha de 29 anos de Alexander Dugan, foi preparado e perpetrado pelos serviços especiais ucranianos. Não houve qualquer reclamação de responsabilidade. No domingo, o conselheiro presidencial ucraniano, Mikhail Podolyak, negou qualquer envolvimento ucraniano no atentado. Numa declaração, o FSB acusou uma cidadã ucraniana, Natalia Vovk, de levar a cabo o atentado com um carro-bomba e depois fugir com a filha de 12 anos da Rússia para a Estónia. Os meios de comunicação russos especularam que o atentado com um carro-bomba era muito possivelmente para atingir o nacionalista, filósofo, escritor e teórico político que alguns no Ocidente descrevem como o servo de Putin, um ultranacionalista defensor do conceito mundo russo defendido por Putin, uma ideologia espiritual e política que enfatiza os valores tradicionais, a restauração do poder da Rússia e a unidade de todos os russos étnicos em todo o mundo. Dugan foi alvo das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia, ridicularizou os valores liberais ocidentais. A sua filha expressou pontos de vista semelhantes. No Quênia, os advogados do candidato presidencial Raila Odinga apresentaram petição contestando a sua derrota na votação da semana passada. Falando aos repórteres na segunda-feira, o advogado Manzo disse que a petição foi apresentada ao Supremo Tribunal e Odinga, de 77 anos, deverá entregar uma cópia em breve. O tribunal tem 14 dias para apresentar uma decisão. A Comissão Eleitoral Independente e de Limites, profundamente dividida, que supervisionou a votação, declarou o vice-presidente William Ruto vencedor das eleições, a 9 de agosto. Uma eleição geralmente pacífica tornou-se caótica nos minutos finais, antes do vencedor ser declarado, quando a maioria dos comissários da Comissão Eleitoral disseram que não podiam apoiar os resultados. No entanto, se o tribunal reafirmar o resultado, Ruto tornar-se-á o 5º presidente do Quênia, desde que o país obteve a sua independência da Grã-Bretanha em 1963. Se o tribunal ordenar a anulação, serão realizadas novas eleições no prazo de 60 dias. No leste da República Democrática do Congo, o novo caso de vírus Ebola foi confirmado na cidade de Beni, disse segunda-feira o Instituto Nacional de Investigação Biomédica do país. A sequenciação genética mostrou que o caso está ligado ao surto de 2018-2020 na província de Kivu Norte, que matou quase 2.300 pessoas, disse o Instituto em comunicado. O vírus pode, por vezes, permanecer nos olhos, no sistema nervoso central e nos fluidos corporais dos sobreviventes e ativar-se anos mais tarde. A OMS disse no sábado que as autoridades estavam a investigar um caso suspeito de Ebola, depois de uma mulher de 46 anos ter morrido em Beni e depois de mostrar sintomas consistentes com a doença. As densas florestas tropicais do Congo são um reservatório natural para o vírus Ebola, que causa febre, dor no corpo e diarreia. O país registrou 14 surtos desde 1976.
E depois das notícias internacionais, vamos até Maputo, Moçambique, posiciona-se para iniciar a exportação de gás natural liquefeito de Cabo Delgado, que, segundo alguns, pode ajudar a responder à crise energética global provocada pela invasão russa à Ucrânia. No entanto, analistas sociais questionam se o início desta exportação representa, de facto, um caminho para o crescimento do país. Ramos Miguel.
O petroleiro LNG Bridgementor, operado pela BP, deverá chegar esta quarta-feira 24 ao novo terminal flutuante da companhia italiana Eni em Cabo Delgado, norte de Moçambique, para efetuar o primeiro carregamento de exportação de gás natural liquefeito. Analistas dizem, entretanto, que, sendo boa notícia, isso coloca desafios ao governo ao nível da transparência, da criação de fundos soberanos e da diversificação da economia. A agência Bloomberg diz que Moçambique está preparado para exportar a sua primeira carga de gás natural liquefeito, um primeiro passo rumo às fileiras dos maiores produtores mundiais, numa altura em que se verifica uma crise energética global que empurra os preços deste combustível de transição para níveis recorde. Para o analista João Feijó, esta é uma boa notícia porque significa que efetivamente já está-se a produzir e comercializar o gás e as primeiras receitas da exploração deste recurso entraram para o orçamento de Estado, mas sublinha que há outras questões.
O gás que está efetivamente a ser exportado é o gás que está a ser produzido em alto mar. Esse gás que está a ser produzido em alto mar não sofre transformação de terra, então não gera outros postos de trabalho, não tem efeitos sobre as empresas locais. Não, são receitas que não são tão significativas quanto aquelas de tal, mas é uma boa notícia.
Mas, para além disso, existe também a questão da transparência, uma vez que, na opinião daquele analista, todos os países do mundo que têm problemas de transparência, de acesso à justiça e graves clivagens internas, geralmente, quando descobriram importantes recursos naturais, o resultado foi sempre o inverso. Havia a expectativa de se criar desenvolvimento e bem-estar para as populações, mas, na prática, isso traduziu-se em frustração de expectativas sociais e no aumento de desigualdades e conflitualidades, quando depois se misturam outros fatores de cariz étnico, político e etário. Realizou João Feijó, acrescentando que o governo tem três grandes desafios.
Primeiro, demonstrar transparência. transparência na gestão destes recursos, mas isto já começou mal, porque este dinheiro, em parte, já vai servir para pagar dívidas ocultas cometidas no passado, na expectativa passada que houve na altura de obtenção destes recursos. O segundo grande desafio está ao nível da criação de um tal fundo soberano, porque é preciso garantir que estas receitas vão beneficiar não só as populações locais, mas também as populações futuras, né? Então é preciso criar aqui uma reserva monetária deste valor para fazer face a outros futuros choques e para proporcionar que as populações no futuro possam também vir a beneficiar. Não entramos aqui numa injustiça intergeracional, já estamos até a constituir dívida, que serão as próximas gerações que não irão beneficiar do gás, que terão que pagar, né? E em terceiro lugar, é preciso pensar, sobretudo, na integração económica dos mercados e na diversificação da economia.
E para o analista Achando Chiuri, vai ser necessário saber gerir as expectativas relativamente a este recurso energético.
O Presidente da República viu aumentar a taxa que tem que ficar para as comunidades de 2,75% para 10% dos resultados de exploração de algum recurso que tem que ficar para as comunidades. Isso, as comunidades vão ter rendimentos para poderem investir em alguns projetos comunitários. Aí terá de haver transparência. É verdade que mesmo em relação aos 2,75%, já as comunidades se queixavam de que o dinheiro não estava a chegar às suas mãos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo e continuaremos a falar também de finanças. O país recebe o primeiro apoio orçamental 7 anos depois da suspensão devido aos escândalos de dívidas ocultas. O Banco Mundial foi o primeiro a materializar uma promessa que já tinha sido anunciada há quase 2 meses, desembolsando US$ 300 milhões. William Mapote.
É a confirmação de um regresso já anunciado, quanto esperado e ansiado para as contas públicas nacionais. O ministro da Economia e Finanças, Max Tonella, fala do que o momento representa para o país.
E este acordo apresenta-se como o primeiro de várias operações de apoio direto ao orçamento que vamos registrar nos próximos 3 anos. Esperamos também contar com o apoio de outros parceiros para além do Banco Mundial. Mas, portanto, que este é um sinal neste sentido.
São US$ 300 milhões que o Banco Mundial disponibiliza com recomendações específicas para o Executivo. Ida Riav é a representante de Moçambique.
Adotar reformas estruturais é um caminho difícil, mas necessário para abordar os desafios de desenvolvimento que Moçambique enfrenta atualmente.
O analista econômico Jorge Mano considera que o acordo era assinado. É o reconhecimento de um empenho que o Executivo moçambicano teve no seguimento às recomendações dos parceiros internacionais após a suspensão do apoio orçamental por causa das chamadas dívidas ocultas.
O retornar do Banco Mundial é, de facto, uma notícia muito boa, é um alento muito importante para o Orçamento de Estado e é uma notícia que é muito positiva para a nossa economia e nestes dias em que tantos desafios o país tem, haver uma injeção direta do Banco Mundial, não só pela credibilidade que ela representa, mas também pela injeção destes montantes no Orçamento de Estado que sabemos que tem as dificuldades que tem.
De Maputo, para a Voz da América, William Maporte.
De Maputo, vamos para o centro do país. O líder da RENAM, o principal partido de oposição, diz que em Nampula a gestão municipal, por um edil do seu partido, está a ser alvo de sabotagem por parte das autoridades centrais, portanto, lideradas pela Frelimo Ossuf Momad, falou, e a Dina Soaleri reporta desde Nampula.
O presidente do partido RENAM, Ossuf Momad, denuncia a tentativa de sabotagem da governação autárquica nas cidades e vilas geridas pelo seu partido, resultado das eleições de 2018. O líder da oposição pronunciou-se nesses termos durante a celebração hoje dos 66 anos de elevação de Nampula à categoria de cidade e apontou como exemplo do que chama de sabotagem à gestão da RENAM as auditorias constantes e injustificáveis feitas pelo governo às contas dos municípios geridos pelo seu partido, processo de acusação de crime de corrupção e abuso de cargo e função movido no ano passado contra o edil de Nampula e a falta de desembolso de fundos pelo governo central. Apesar das dificuldades, muitas delas impostas, a governação de Renamo tem se mostrado um modelo, referiu aquele dirigente político, o qual lembrou ainda que em 2018 Renamo herdou o município de Nampula, mergulhado numa dívida, cofres vazios com equipamentos vandalizados, mas com trabalho mudamos tudo, embora reconhecermos que as nossas populações querem mais para melhorar de vida.
E apesar das várias dificuldades, nem das telas impostas, como o irregular desemposto de fundos pelos órgãos centrais, até as intermináveis auditorias e processos judiciais.
Com as eleições autárquicas à portas, o presidente da Renamo afirmou ser importante que se continue a depositar confiança na Renamo. O Sufo Momad está em Nampula e participou das festividades do Dia da Cidade, depois de ter feito um périplo pelos municípios da zona norte do país em trabalho político de organização das bases no contexto da preparação das eleições autárquicas de outubro do próximo ano. Os 66 anos da cidade de Nampula são celebrados em meio a vários desafios, nomeadamente a melhoria no saneamento do meio, falta de emprego principalmente para os jovens, dificuldade de acesso à água potável, segundo Abdurrahmane Saleh do MDM, por sinal o primeiro partido da oposição a governar a cidade de Nampula.
A estrada, quando for a ser reativada, tem que começar no ponto e terminar no ponto. A cidade está suja, a cidade está cheia de buracos. Tivemos transporte, hoje Nampula está sofrendo transporte. E no nosso mandato havia transporte que chegava naquelas zonas que não chega o chapa privado.
Importa referir que o partido de Renamo tem na sua gestão um total de 8 municípios, 5 dos quais na província de Nampula. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira faremos o rescaldo das eleições de Angola, em Angola, que acontece na quarta-feira. Continua a acompanhar a Voz da América na Guiné-Bissau, em curso de debate à volta da decisão do Comitê Central do PIGC, tomada no sábado, de prorrogar o mandato da direção, de Domingos Simões Pereira até a reeleição do seu congresso, tem vindo a ser adiada devido a decisões judiciais. Lassana Kassamá falou com juristas acerca da legalidade desta decisão.
Depois da decisão do Comitê Central, órgão deliberativo entre os congressos, a questão que se coloca agora é a legitimidade ou não da direção de Domingos Simões Pereira em participar nas eleições de dezembro próximo. A propósito, falamos com o jurista Luís Jandim.
O Comitê Central é o órgão deliberativo máximo entre o congresso. Significa que o Comitê Central assume em si as preocupações e prerrogativas do Congresso. Só durante o Congresso cessa as funções do Comitê Central. Terminando o Congresso, renasce o Comitê Central, com a competência, com a missão justamente de desempenhar a função que, de outro modo, desempenharia o Congresso.
Até porque, para Fodemané, um outro jurista guinense, a decisão do Comitê Central tem enquadramento legal.
O PIGC dispôs de uma disposição no seu estatuto que prevê, em caso de impossibilidade de solução dos órgãos, a direção em exercício terá todas as competências, todos os poderes de um órgão normalmente eleito até a realização das eleições internas. Mas para isso terá que ser votada e aprovada pela maioria dos membros do Comitê Central.
E justamente foi o que aconteceu. O PIGC não conseguiu realizar o seu congresso. Por isso, no entender de Fodemané, apesar de manifestar-se cético com a eventual tal decisão das instâncias judiciais sobre a posição do Comitê Central, o partido não pecou, tanto assim que, do ponto de vista legal, não será sustentável ver os seus candidatos a deputados serem rejeitados pelo Supremo Tribunal de Justiça.
Não cabe nenhuma outra instituição pôr em causa os estatutos, porque a partir da sua aprovação é depositado junto ao Supremo Tribunal de Justiça, que tem a possibilidade de ver quais são as normas que contrariam ou não as disposições legais e a Constituição da República. Se não houverem essas normas, então são da aplicação interna. Mas, no caso da inibição, não podemos dar garantia de que vai ser respeitada aquilo que é a vontade dos militantes do PS.
O jurista Luís Jandinho afirma que a decisão do Comitê Central em legitimar a direção de Domingos Simões Pereira, enquanto não há Congresso, pode ter impacto dentro e fora do PSGC.
Dentro do partido, estamos perante uma situação em que os potenciais candidatos sentirão, de certo modo, lesados ou atingidos pelo facto de não se realizar o tal ato eleitoral fora do partido. É uma decisão que vem por fim à situação de Bolo Conde.
Debate jurídico à volta da decisão do Comitê Central do PSGC ao renovar a direção do Domingos Simões Pereira para liderar o partido, enquanto não há Congresso. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em São Tomé e Príncipe, o Sindicato dos Jornalistas anunciou hoje casos de profissionais que integram listas de partidos políticos como candidatos a deputado nas eleições de 25 de setembro e pediu a intervenção dos órgãos que regulam o exercício da profissão. O sindicato também exigiu aos profissionais verdade, rigor e isenção na cobertura do período eleitoral. Óscar Medeiros.
O porta-voz do Sindicato dos Jornalistas São-Tomenses, que denunciou o caso, não cita nomes, mas a Voz da América apurou que pelo menos dois jornalistas da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe integram a lista do MLSTP-PSD e do Movimento Basta como candidatos a deputado nas eleições legislativas de 25 de setembro. Entretanto, José Manuel Noronha e Hélida Correia mantêm-se nas antenas da emissora estatal como jornalistas e apresentadores de programas de caráter informativo.
Ouvimos jornalistas em pleno exercício de profissão, a darem voz aos tempos de antena dos partidos políticos, assistimos peças jornalísticas contendo elemento de plena propaganda política e ainda, como se não bastasse termos visto num passado muito recente, jornalistas inscritos nas listas como delegados aos congressos dos partidos, temos agora jornalistas em pleno exercício de funções, inscritos nas listas dos partidos como candidatos a deputados.
Josimar Afonso, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas São-Tomenses, que fez a denúncia esta segunda-feira durante a abertura da formação financiada pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento sobre a Cobertura Eleitoral, deixou um apelo as estruturas reguladoras do exercício da profissão no país.
Nomeadamente o Conselho Superior de Imprensa, a Comissão de Carteira Profissional, o próprio Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas São Tomenses, as direções dos órgãos de comunicação social e as estruturas afins a serem proativos no sentido de travar tais práticas e, se necessário, sancionar e afastar das redações os jornalistas que demonstrem sinais de propagandistas eleitorais e comissários políticos.
A Lei São-Tomense veda aos jornalistas em exercício a possibilidade de estarem filiados em partidos políticos. Até ao momento, nenhum dos órgãos que regulam a prática da profissão no país pronunciou-se sobre a denúncia do sindicato da classe. Óscar Mendes, a Voz da América em São Tomé.
Voz da América, política americana, especialistas afirmam que a divulgação de documentos no tribunal na passada quinta-feira reforça o foco sobre o ex-presidente Donald Trump como possível objeto de uma investigação criminal acerca da sua remoção e armazenamento de documentos sensíveis da Casa Branca. Os Estados Unidos juntaram-se agora a outros países democráticos na investigação de um antigo líder, Amancio Miguel.
Um magistrado federal em West Palm Beach, na Flórida,
destilou na quinta-feira um documento com pormenores sobre a investigação criminal do Departamento de Justiça ao ex-presidente Donald Trump por retirar documentos da Casa Branca e armazená-los no seu clube privado e residência em Mar-a-Lago. Os crimes sob investigação incluem a retenção intencional de informação de defesa nacional. Cecil Shea, do Conselho de Chicago para os Assuntos Globais, que trabalhou como diplomata dos Estados Unidos durante 40 anos, disse alarmada com ameaça de segurança nacional colocada pela remoção de documentos classificados.
Ainda não sabemos quais são os documentos, mas posso dizer-vos que passei 26 anos com uma autorização de segurança ultra-secreta e a maior parte desses anos também tive uma autorização especial de informação compartimentada e esses documentos são realmente raros. E o facto de ter saído da Casa Branca, sabe, não é apenas o facto de ter saído da Casa Branca. Ele levou-os para Mar-a-Lago, onde esses documentos poderiam ter sido acedidos por qualquer outra pessoa.
Trump nega qualquer ato ilícito e os seus apoiantes consideram a busca de Mar-a-Lago pelo FBI um ultraje. Vários funcionários republicanos eleitos disseram que a investigação faz os Estados Unidos parecer uma república das bananas. Aqui está um tweet do senador republicano Marco Rubio, da Flórida. Mas James Long, professor adjunto da Universidade de Chicago, diz à Voz da América que os democratas de todo o mundo investigaram e, em alguns casos, condenaram e prenderam ex-presidentes e primeiros ministros sem grande alarde.
Ciclos de acusações, por exemplo, na América Latina, no Brasil, entre vários ex-presidentes, assim como Nicolas Sarkozy na França, Jacob Zuma na África do Sul e Benjamin Netanyahu em Israel.
Mas Long também salienta que se Trump fosse acusado, seria a primeira vez para a nação.
Este é realmente um território não cartografado para os Estados Unidos. A última vez que os Estados Unidos enfrentaram esta questão foi, evidentemente, depois do Watergate, com Richard Nixon. E nesse período, o então Ford decidiu perdoar Nixon com a ideia de avançar e continuar a curar a nação.
O domínio de Trump sobre o Partido Republicano e o clima político polarizado tornam os Estados Unidos da América diferentes dos outros países, diz Arun David Miller, da Carnegie Endowment for International Peace.
Há um ex-presidente que controla um partido político que constitui um dos dois principais veículos de expressão política entre as elites do nosso país, amarrado a um indivíduo que pode muito bem ser acusado. Ao mesmo tempo, temos aqui um problema de armas que não há na Coreia do Sul, não há na França, não há em Israel.
A Casa Branca declarou que o presidente Joe Biden, um democrata, só teve conhecimento da busca do FBI a Mar-a-Lago a partir de reportagens dos meios de comunicação social e que o Departamento da Justiça conduz as suas investigações de forma independente.
E no Quênia, confirma-se, o candidato derrotado na eleição, Raila Odinga, foi ao tribunal.
Raila Odinga, candidato que ficou em segundo lugar nas recentes eleições presidenciais quenianas, apresentou uma petição na segunda-feira pedindo ao Supremo Tribunal que anule os resultados das eleições que fizeram de William Ruto presidente eleito. Odinga levou partidários da sua coligação política e advogados munidos de milhares de documentos ao tribunal, no centro de Nairobi, onde apresentaram o seu pedido. Falando após a apresentação da petição, Odinga disse que o sistema eleitoral do país estava comprometido.
Kenyans and all those who followed our campaign will recall.
Os kenianos e os que seguiram as nossas campanhas lembrarão que lutar e acabar com a corrupção no Quênia foi uma agenda central em toda a nossa campanha, como assumiu Lão Moja, partido de coligação One Kenya. Os resultados presidenciais anunciados na semana passada representam uma luta contínua que coloca as forças da democracia e da boa governação contra os cartéis de corrupção que estão determinados que não vão parar por nada para assumir o controle do governo e deste país.
A equipa jurídica de Odinga apresentou documentos que, segundo os seus argumentos, mostrarão que a eleição presidencial de 9 de agosto foi uma fraude a favor do Ruto, que nos resultados oficiais obteve 7,1 milhões de votos, em comparação com os seus 6,9 milhões de votos. Um dos advogados de Odinga, James Orengo, expressou confiança em dias de sucesso pela frente no tribunal.
Participei de muitas petições. Posso dizer, é uma bomba e temos tantas armas fumegantes E acho que ao final desta petição teremos uma decisão em favor de Raila Amolo Odinga.
Odinga acusou a Comissão Eleitoral de crimes eleitorais e más práticas.
Os cartéis de corrupção estão preparados para comprometer o sistema eleitoral, subornar funcionários eleitorais, fazer o sistema de segurança passar despercebido ou até mesmo matar para encontrar o caminho para o poder e riqueza ilícita e continuar a roubar ao público. Acreditamos que foi isso que aconteceu nesta eleição.
We believe this is what happened in this election.
E assim chegamos ao final desta primeira hora nesta emissão da Voz da América. Logo mais, vamos ter 30 minutos mais. Vamos regressar a Bissau para saber mais da situação do PSGC, também exploração de gás em Moçambique. E vamos analisar alguns aspectos da campanha eleitoral em Angola, que terminou hoje, e a eleição da próxima quarta-feira. Dentro de 30 segundos estará aqui Ana Guedes. A todos, uma continuação de uma feliz noite.
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington DC. Hoje é segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Para todos, uma boa segunda-feira. Convosco a partir de agora e nos próximos 30 minutos está Ana Guedes na apresentação. O Lins Ail está na produção. Bem-vindo. Transmitimos em onda curta para todo o mundo, ainda FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e de retransmissão local em São Tomé e Príncipe. Na internet encontra-nos em voaportugues.com, onde pode ouvir esta emissão em direto. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E pode conversar connosco através do nosso número do WhatsApp, mais um 202-251-9466. Títulos da atualidade nesta segunda-feira, Rússia culpa serviços de espionagem da Ucrânia por a explosão que matou a filha de aliado de Putin. Advogados do candidato presidencial keniano Raila Odinga apresentam petição contestando a sua derrota na eleição da semana passada. Em Guiné-Bissau, o Comitê Central do PAIGC decidiu prorrogar o mandato da direção de Domingos Simões Pereira até à realização do seu congresso, qual tem sido adiado pela Justiça. A decisão assenta-se no facto desta formação política não poder realizar a sua reunião magna por ordens judiciais. Analistas consideram que o PAIGC pode concorrer às próximas eleições legislativas com a direção renovada. Lassana Kassamá.
Depois da decisão do Comitê Central, órgão deliberativo entre os congressos, a questão que se coloca agora é a legitimidade ou não da direção de Domingos Simões Pereira em participar nas eleições de dezembro próximo. A propósito, falamos com o jurista Luís Landim.
O Comitê Central chegou ao objetivo máximo entre o Congresso. Significa que o Comitê Central assume em si as preocupações e prerrogativas do Congresso. Só durante o Congresso cessa as funções do Comitê Central. Terminando o Congresso, renasce o Comitê Central, com a competência, com a missão, justamente, de desempenhar a função que, de outro modo, desempenharia o Congresso.
Até porque, para Fodemané, um outro jurista guinense, a decisão do Comitê Central tem enquadramento legal.
O PAIGC dispôs de uma disposição no seu estatuto que prevê, em caso de impossibilidade de renovação dos órgãos, a direção em exercício terá todas as competências, todos os poderes de um órgão normalmente eleito até a realização das eleições internas. Mas para isso terá que ser votada e aprovada pela maioria dos membros do Comitê Central.
E justamente foi o que aconteceu. O PSGC não conseguiu realizar o seu congresso. Por isso, no entender de Fodemané, apesar de manifestar-se cético com a eventual decisão das instâncias judiciais sobre a posição do Comitê Central, o partido não pecou, tanto assim que, do ponto de vista legal, não será sustentável ver os seus candidatos a deputados serem rejeitados pelo Supremo Tribunal de Justiça.
Não cabe nenhuma outra instituição pôr em causa os estatutos, porque a partir da sua aprovação é depositado junto ao Supremo Tribunal de Justiça, que tem a possibilidade de ver quais são as normas que contrariam ou não as disposições legais e a Constituição da República. Se não houverem essas normas, então são da aplicação interna. Mas, no caso da Guiné-Bissau, não podemos dar garantia de que vai ser respeitada aquilo que é a vontade dos militantes do PSGC.
O jurista Luís Jandim afirma que a decisão do Comitê Central em legitimar a direção de Domingos Simões Pereira, enquanto não há Congresso, pode ter impacto dentro e fora do PSGC.
Dentro do partido, estamos perante uma situação em que os potenciais candidatos sentirão, de certo modo, lesados ou atingidos pelo facto de não se realizar o tal ato eleitoral fora do partido. É uma decisão que vem por fim à situação de Bolo Conde.
Debate jurídico à volta da decisão do Comitê Central do PSGC ao renovar a direção do Domingos Simões Pereira para liderar o partido, enquanto não há Congresso. Da Sinaxamã, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Contam-se agora as horas que faltam para Angola registar na sua história as 5ª eleições gerais desde a sua independência. A campanha eleitoral que termina nesta segunda-feira já é considerada uma das mais disputadas depois das primeiras eleições realizadas em 1992. E os dois maiores partidos políticos continuam a dominar a luta pelo voto. Analistas pedem transparência no ato de quarta-feira. Arondipa.
Contam-se os dias que faltam para Angola registar na sua história as 5ª eleições gerais, desde a sua independência. A campanha eleitoral, que encerra na próxima segunda-feira, já é considerada uma das mais disputadas depois das primeiras eleições realizadas em 1992. E os maiores partidos políticos continuam a dominar o mercado. A faltarem 2 dias para o fim da caça ao voto, o ambiente político continua marcado por alguma incerteza e, nos últimos dias, o debate à volta da campanha de controlo do voto tem estado a dividir as opiniões. Os candidatos das duas maiores forças políticas do país já trocaram acusações e cada um a defender a sua posição por causa do slogan "Votou, sentou", uma fórmula encontrada para pressionar a Comissão Nacional Eleitoral a publicar os resultados a partir das assembleias de voto. A Associação Justiça, Paz e Democracia constata em nota de repúdio divulgada esta semana que a Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais expressa inequivocamente a proibição do eleitor permanecer no interior das assembleias de voto depois de ter exercido o seu direito de voto. A JPD lembra que os eleitores que tenham exercido o seu direito de voto podem permanecer a poucas centenas de metros da Assembleia de Voto, desde que não estejam embriagados, não estejam na posse de armas e não estejam a perturbar a ordem pública, acrescentando que é proibida a presença de forças armadas nas Assembleias de Voto até um raio de distância de 100 metros, nos termos da lei. O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral desencoraja os cidadãos eleitores a permanecerem nas assembleias de voto depois de exercerem o seu direito no próximo dia 24 de agosto. Lucas Quilundo defende que, nos termos da lei, os cidadãos devem aguardar a divulgação dos resultados a partir de casa.
No quadro do esclarecimento cívico dos cidadãos e do sistema de informação eleitoral, apelar a que os eleitores procedam à localização das suas assembleias de voto, através dos meios colocados à disposição pela Comissão Nacional Eleitoral, nomeadamente pelo site da Comissão Nacional Eleitoral, bem como acedendo ou enviando para o número 40114 uma SMS, seguida do número do bilhete de identidade ou do cartão de eleitor. Mais outro apelo a ser feito, também sempre no quadro da educação cívica eleitoral, é o do desencorajamento, portanto, de que os cidadãos, e assim que a lei estabelece, depois de exercerem o seu direito de voto, devem efetivamente abandonar as assembleias de voto e aguardar pela divulgação dos resultados serenamente, ocupando-se de outras coisas, até porque o dia 24 de agosto, mesmo sendo quarta-feira, é tolerância de ponto, é assim que está decretado nos termos do decreto presidencial que convoca as eleições. Por isso, reiteramos, caro eleitor, depois de ter exercido o seu direito de voto, deve abandonar a Assembleia de Voto.
A Comissão Nacional Eleitoral já conta com mais de 1000 observadores nacionais, de acordo com o porta-voz da instituição. Lucas Quilundo diz tratar-se de um número não conclusivo.
O processo corre normalmente, aliás, corre aqui mesmo nas instalações onde nos encontramos, aqui bem à nossa atrás. Nesta altura está a ser processada a tramitação desse expediente e, portanto, tem havido normalidade nesse processo.
Mas pode falar em números?
Em números, não ainda, porque o processo decorre. Portanto, nós falamos agora em números finais relativamente à inscrição dos delegados de lista, porque o processo terminou, o processo de inscrição. Quanto ao relacionado com os operadores eleitorais, seja nacionais como internacionais, o processo está em curso, por isso não estamos em condições ainda de fornecer números exatos, números definitivos.
O especialista em assuntos eleitorais, Luís Jimbo, é de opinião que a campanha de pressão para a divulgação de resultados a partir das assembleias de voto não pode perturbar o ambiente eleitoral. Luís Jimbo afirma, por outro lado, que é uma exigência legal a divulgação de resultados no local de voto, daí a pressão contra a Comissão Nacional Eleitoral.
Sabe que o ambiente criado em volta deste processo, que agora é um foco de atenção, é a campanha Votou Sentou e a contra-campanha Votou Basou. Porquê? Porque ela se caracteriza numa forma de fazer pressão com que os resultados sejam divulgados a nível das mesas ou das assembleias de votação.
Mas do ponto de vista legal, Luís Jimbo, esta campanha está em conformidade com a nossa legislação eleitoral ou não?
A questão não é a campanha de estar em conformidade com a lei.
Estou a falar concretamente da campanha Votou Sentou.
A conformidade com a lei é no sentido de que o cidadão é livre de poder... é livre e tem o direito de saber dos resultados eleitorais que são publicados na mesa ou nas assembleias. Mas esta liberdade, naturalmente, não pode perturbar o processo eleitoral. E então, não é uma discussão de legalidade ou não legalidade, porquanto não se está aqui a apelar uma violação à lei, não? Se está a mobilizar o cidadão a ter consciência e a fazer e a ser usada, entre aspas, a fazer pressão perante a Comissão Nacional Eleitoral para divulgar os resultados. Esta que é a preocupação, a pressão que se cria neste ambiente para se fazer a divulgação dos resultados. Mas divulgar os resultados nas assembleias é legal, está na lei, está estipulado. O ilegal é o cidadão ficar dentro da assembleia ou dentro da mesa ou criar distúrbio, mesmo estando fora do perímetro dos 500 metros, criar uma questão de distúrbio que possa afetar o funcionamento e a divulgação dos resultados nas assembleias de voto. Mas este é um desafio que cabe a todos nós, não é? Cabe à Comissão Nacional Eleitoral fazer essa gestão de forma aceitável, não pode criar um processo em que frustra o cidadão, porque o cidadão frustrado vai reagir naturalmente, e a frustração nesta questão é a CNE não pode deixar de fazer aquilo que a lei manda fazer, que é fixar os editais dos resultados nas assembleias de voto, mas o cidadão, naturalmente, a Polícia Nacional, os outros órgãos, e principalmente os próprios candidatos, as forças políticas, que, quando digo candidato, estou a me referir ao candidato, ao presidente, os partidos políticos, que também são forças políticas, têm que fazer educação cívica, apelo cívico, no sentido que o cidadão, estes grupos que se vão criar ou não, não criem distúrbio à ordem pública. Eu julgo que esta é a maior preocupação, e todos criarmos um ambiente de segurança, de proteção civil.
Luís Jimbo reprova, por outro lado, a forma como a CNE e a Procuradoria-Geral da República têm passado a mensagem junto dos cidadãos, que, do seu ponto de vista, põe em causa a liberdade dos potenciais eleitores.
Na forma como a Comissão Nacional reagiu inicialmente com a PGR, dizendo que o cidadão do eleitor, depois de votar, deve ir para casa, e a PGR diz que vai tomar medidas. Ora, esta mensagem, na forma como passou, deu a entender, está a dar a entender, principalmente nas zonas rurais, de que parece que estaremos num dia das eleições de recolher obrigatório. Quem não estiver em casa será apreendido pelas ordens públicas. Isto, na verdade, põe em causa a liberdade e o princípio fundamental do sufrágio eleitoral. E desta forma, por exemplo, circularam outras mensagens e outros ruídos que se está a criar, de pessoas que estão motivadas a espalhar o medo, infelizmente, através das rádios, das redes da televisão, das redes sociais, estão motivadas a espalhar este medo, e que está a precipitar um sentimento de insegurança no eleitor. E isto, sim, preocupa, não pode ser isto, não é? Mas depois tens grupos de eleitores bem identificados que têm uma natureza desde longo tempo de desacato às autoridades. Tens um eleitorado muito jovem que está emocionado para votar, está emocionado para fazer pressão e olhar os seus resultados, e é preciso termos muita pedagogia, muita educação cívica, e as instituições como a CNE, as ordens e as outras de ordem pública e segurança têm que ter muita ponderação, porquanto, reitero, 50% do eleitorado hoje tem menos de 35 anos de idade e são jovens, e é preciso lidar com este grupo de pessoas que são angolanos, estão na expectativa de exercer o seu direito de soberania. É preciso agirmos no dia 24 com muita pedagogia e no respeito, acima de tudo, à vida e à vontade deste cidadão.
E, Luís, no global, como é que acompanha o comportamento dos 8 candidatos que concorrem à Presidência da República?
Vamos destacar que, da parte do candidato do MPLA e do candidato da UNITA, estão a terminar a campanha com mais moderação no diálogo, na forma como se apresentam publicamente. Isto é importante para dar uma tranquilidade nos seus seguidores, mas é preciso nestes últimos dias derradeiros, diminuir a linguagem que atiça a violência ou que ponha em causa a percepção do cidadão, a aceitação dos resultados. Mas também é preciso que se crie um clima. Em vez de termos mais pessoas e até mais velhos a atiçarem um ambiente de violência e de medo, deveríamos ter mais velhos e mais pessoas nas redes públicas a criarem um espaço de maior segurança, de maior tranquilidade para o João Lourenço, para a Adalberto Costa Júnior e criar pontos de diálogo.
Entretanto, o coordenador da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica acompanha com satisfação os últimos dias da campanha eleitoral pelo país. Ainda assim, o padre Celestino Epalanga não deixa de manifestar alguma preocupação com o discurso da fraude e da aceitação de resultados por parte dos concorrentes.
Efetivamente, estamos a escassos dias e já na próxima quarta-feira, os angolanos vão pela quinta vez às urnas e esta campanha foi de facto, ou está a ser ainda, renhida. É uma das eleições mais competitivas desses pleitos eleitorais, depois de 92, eu penso que este é o pleito mais competitivo. Antes da campanha eleitoral, pois temíamos que fôssemos verificar durante a campanha atos de violência, de intolerância política, graças a Deus, até agora, tirando uma outra palavra fora do lugar, os bloqueios, por exemplo, a UNITA parece que não conseguiu encontrar hospedagem em nenhum dos hotéis quando foi a Malange, tirando uma outra troca de palavras, discursos pouco abonatórios, né? Que faziam referência à guerra, mas colocando o peso sobre um partido, apenas um partido político, que é a UNITA. Eu penso que até o momento estamos relativamente satisfeitos quanto à campanha eleitoral. Agora, o que nos preocupa é o discurso da fraude e depois também esta questão da aceitação ou não dos resultados que serão anunciados pela CNE, obviamente depois da contagem. E temos estado também a trabalhar para ver se os partidos concorrentes, sobretudo a UNITA e o ENTALA, e a CNE têm que fazer muito bem o seu trabalho para que os resultados, digamos, sejam aceitos pelos concorrentes. E então continuamos a fazer os nossos apelos. Uma nota negativa é a cobertura da mídia pública, tanto o Jornal de Angola, como a televisão pública de Angola e a TV Zim, depois violaram claramente o princípio da igualdade de tratamento. Sempre deram mais tempo, de forma escandalosa, ao partido da situação, que o ENTALA, e os outros partidos, coitados, ficaram relegados ao silêncio, ou dizia-se alguma coisa.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quase no final da emissão, o resumo das notícias. A Ucrânia relatou novos ataques aéreos russos na segunda-feira, perto do local de uma grande central nuclear, enquanto o presidente ucraniano, Zelensky, advertia sobre potenciais ações russas quando a Ucrânia se prepara para assinalar aniversário da sua independência. A Rússia e a Ucrânia trocaram acusações por repetidos bombardeamentos perto da central nuclear. A Ucrânia pediu à ONU e outras organizações internacionais que obrigassem a Rússia a abandonar o local que ocupa desde março, mas cujas instalações são operadas por técnicos ucranianos.
A Casa Branca disse que o presidente americano Joe Biden, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz, bem como o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, discutiram a situação num telefonema no domingo. Uma declaração da Casa Branca disse que os líderes falaram sobre a necessidade de evitar operações militares perto da fábrica e a importância de uma visita da Agência Internacional de Energia Atómica, assim que possível, para verificar o estado dos sistemas. No Quênia, os advogados do candidato presidencial Raila Odinga apresentaram petição contestando a sua derrota na votação da semana passada. Falando aos repórteres na segunda-feira, o advogado Manzo disse que a petição foi apresentada ao Supremo Tribunal e Odinga, de 77 anos, deverá entregar uma cópia em breve. O Tribunal tem 14 dias para apresentar uma decisão. A Comissão Eleitoral Independente e de Limites, profundamente dividida, que supervisionou a votação, declarou o vice-presidente William Ruto vencedor das eleições, a 9 de agosto. Uma eleição geralmente pacífica tornou-se caótica nos minutos finais, antes do vencedor ser declarado, quando a maioria dos comissários da Comissão Eleitoral disseram que não podiam apoiar os resultados. No entanto, se o Tribunal reafirmar o resultado, Ruto tornar-se-á o 5º presidente do Quênia, desde que o país obteve a sua independência da Grã-Bretanha em 1973. Se o Tribunal ordenar a anulação, serão realizadas novas eleições no prazo de 60 dias. No leste da República Democrática do Congo, o novo caso de vírus Ebola foi confirmado na cidade de Beni, disse segunda-feira o Instituto Nacional de Investigação Biomédica do país. A sequenciação genética mostrou que o caso está ligado ao surto de 2018-2020 na província de Kivu Norte, que matou quase 2.300 pessoas, disse o Instituto em comunicado. O vírus pode, por vezes, permanecer nos olhos, no sistema nervoso central e nos fluidos corporais dos sobreviventes e ativar-se anos mais tarde. A OMS disse no sábado que as autoridades estavam a investigar um caso suspeito de Ebola, depois de uma mulher de 46 anos ter morrido em Beni depois de mostrar sintomas consistentes com a doença.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 22 de agosto de 2022, da Voz da América em Português. Em nome de todos os que a produziram e apresentaram, despeço o Liz Ailo e Ana Guedes. Amigos ouvintes, então, boa noite e até amanhã. De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje, apesar de todas as ferramentas modernas que temos à nossa disposição, estamos a viver a pior crise global da segurança alimentar que alguma vez vi, disse a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. Em África, uma em cada 5 pessoas está subnutrida, uma em cada 5. A insegurança alimentar significa que as famílias não são capazes de sustentar os seus filhos, significa que as crianças não recebem a nutrição de que necessitam para serem bem-sucedidas na escola e, nos piores casos, significa fome. E a fome significa morte. É por isso que temos de estar determinados a acabar com a fome. Para isso, disse ela, temos de olhar para o que está a conduzir à insegurança alimentar em primeiro lugar. Vejo 4 causas claras, o que eu chamo o I e os 3 Cs. Energia, clima, Covid e conflito. Os preços da energia subiram no último ano e porque a energia é indispensável na produção alimentar, os preços elevados da energia significam alimentos mais caros. O primeiro C é para mudanças climáticas. A crise climática é uma crise de catástrofes naturais, de cheias e tempestades e de ondas de calor, mas também conduz diretamente a uma crise de segurança alimentar. O segundo C é a Covid. A Covid-19 deu-nos um choque imediato e adicional ao sistema, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Antes da Covid, 100 milhões de pessoas eram inseguras do ponto de vista alimentar. 3 anos mais tarde, apenas 3 milhões... Não, repeat. O segundo C é a Covid. A Covid-19 deu-nos um choque imediato e adicional ao sistema, disse a embaixadora Thomas Greenfield.
Antes da Covid, 100 milhões de pessoas eram inseguras do ponto de vista alimentar. 3 anos mais tarde, apenas em 3 anos, esse número saltou para mais de 190 milhões de pessoas. Depois ao terceiro C, que creio ser a fonte mais insidiosa da fome, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Isto é, fome causada por conflitos. A fome que é provocada intencionalmente. A fome é usada como arma de guerra. Todos estes problemas, energia, clima, Covid e conflito, combinam-se num coquetel complexo que levou à pior crise de fome das nossas vidas, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Finalmente, porque os conflitos podem armar a fome e forçar as pessoas a abandonar as suas casas, o que coloca tensões nos sistemas alimentares dos países vizinhos, a embaixadora Thomas Greenfield anunciou mais de 127 milhões de dólares em assistência humanitária adicional para apoiar refugiados, requerentes de asilo, deslocados internos, apátridas e pessoas perseguidas em toda a África. Agora é o momento de trabalhar em conjunto, entre governos, entre países, entre pessoas, para acabar com a fome, disse ela. Agora é o momento de forjar parcerias com a sociedade civil, o setor privado, para galvanizar a diáspora, para tirar partido das novas tecnologias e melhores técnicas, para construir os sistemas alimentares e as estruturas do futuro. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.